Eklezję i grajże katolikę.
Olá, muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Iniciamos hoje um percurso de quaresma, são as semanas que antecedem a celebração da Páscoa, e vamos fazê-lo na companhia do Padre Adelino Ascenso, é o Superior-Geral da Sociedade Missionária da Boa Nova, autor de um livro que nos serve de referência nessa caminhada, A Mística do Arado. Fica aí para ouvir, vai valer a pena. Antes, começamos ao som da música com um projeto madeirense, são os Mano a Mano, e neste seu novo disco, Trilogia das Sombras, tem uma contribuição especial, é um poema do cardeal Tolentino Mendonça, fica aí para ouvir, o tema chama-se Uma Espécie de Pacto.
Descobre muitos lugares para uma casa, a poucos metros de mim. Mundos sobrepostos transitam, preenchem o silêncio. E para o ânimo deles, quem não se levantaria cedo? A minha arte é uma espécie de pacto. Não distingo as áreas selvagens das cultivadas, e elas não distinguem a minha sombra da minha luz. Thank you.
uma espécie de pacto, um tema que integra o novo disco de André e Bruno Santos, são irmãos e guitarristas madeirenses, são os Mano a Mano. O disco chama-se Trilogia das Sombras e conta neste tema com um texto do poeta e cardeal, também madeirense, José Tolentino Mendonça. Um bom dia para si, que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, neste primeiro domingo da Quaresma. Inicia uma conversa de 6 semanas, até ao domingo de Ramos, com o padre Adelino Ascenso. Quero propor-lhe esta conversa numa espécie de retiro quaresmal ou de percurso de refeição até à celebração da Páscoa. Esta conversa é inspirada numa obra do padre Adelino, é o superior-geral da Sociedade Missionária da Boa Nova, é também o presidente da Conferência dos Institutos Religiosos Portugueses e o livro tem como título A Mística do Arado. Padre Adelino Ascenso, muito obrigado por aceder a este nosso convite. Começamos hoje uma caminhada quaresmal, vou-lhe chamar assim, inspirada nesta sua obra, A Mística do Arado, e o convite para quem nos ouve é que se possa ir preparando a terra interior para a Páscoa de 2024. Começo com um desafio de um autor que certamente estima muito, o cardeal Tolentino Mendonça, e que disse numa conferência que eu pude acompanhar, as grandes viagens imóveis que fazemos muitas vezes são as peregrinações maiores, as mais decisivas. E o que eu lhe pergunto é, nesta obra que relata tantas viagens, foi sempre a viagem interior que foi mais importante para si?
Muito obrigado pelo convite e muito obrigado por essa pergunta tão profunda. Sim, as viagens, sejam principalmente as viagens geográficas, só fazem sentido para mim se elas estiverem diretamente ligadas a uma viagem interior. Aquela história de sempre, que muitas vezes é necessário viajar até longe, geograficamente, para se descobrir que o tesouro está na própria casa. As viagens que eu fiz tiveram sempre essa vertente, o tentar entrar no meu interior e vasculhar nas minhas salas secretas, portanto, interioridade, porque eu creio que o mundo de hoje necessita de interioridade, cada vez mais interioridade. Entrarmos nas nossas salas secretas, no nosso coração, para podermos sentir o pulsar do coração do outro.
A Quaresma, na tradição cristã, e especificamente na tradição católica, que é a nossa, tem este apelo também a um certo despojamento. Falou da importância da interioridade, do olhar para dentro de si, e este percurso de preparação para a Páscoa, que começamos agora, olha muito para... Há uma série de práticas tradicionais, mas independentemente disso, há sempre um fundo, que aliás é visível até nas igrejas, de despojamento, de busca do essencial. É também um convite interessante para quem quer que nos esteja a ouvir, independentemente da sua confissão religiosa, perceber esta força que há neste convite ao essencial, ao descobrir-se neste percurso.
Sim, dizia Michelangelo que quando esculpia, ele o que fazia era tirar o supérfluo para libertar a imagem que estava dentro do bloco de mármore. E nós, o nosso exercício quaresmal tem que passar um pouco por aí. Nós despirmo-nos daquilo que é supérfluo, irmos ao essencial e descobrirmos e colocarmos para fora de nós mesmos, do nosso coração, aquilo que é essencial que está lá dentro. Portanto, essa figura que está lá dentro, no mais profundo, no âmago.
A mística do arado começa... na sua reflexão, mas até na provocação que também queremos fazer, com esta ideia, ligada ao mundo agrícola, de que, propriamente antes de lançar sementes e de querer colher frutos, que é aquilo que se espera, é preciso preparar a terra. É um exercício que perdemos, até também pela urbanização e pela digitalização da vida, perdemos este cuidado de lavrar a terra antes de iniciarmos processos.
Perdemos esse cuidado... E o que é lamentável, mas também há um regresso a esse cuidado, porque nós somos esfomeados de infinito e todos nós, sem exceção, basta ser-se humano, cristão, não cristão, ateu, agnóstico, basta ser-se humano e buscador. Portanto, somos buscadores, somos esfomeados do infinito e há muitos terrenos em pousio. Em última análise, o terreno em pousio poderá ser o nosso próprio coração. Nós precisamos de lavrar esses terrenos em pousio, mas podemos, terrenos em pousio, que são constituídos normalmente por muito barro, muitas ervas daninhas, muitas pedras,
assustam, não é?
Que nos assustam. O entrar no nosso interior é precisamente o lavrar esse terreno, que nos assusta e que pode até desconjuntar o dente do nosso arado. Mas não podemos desistir. Nós falamos muito em semear e penso que antes de semearmos, qualquer lavrador sabe isso perfeitamente, antes de semearmos é preciso prepararmos o terreno. Prepararmos bem o terreno que, repito, em última análise, é o nosso próprio coração.
Volto à imagem da viagem com que comecei a conversa para perceber uma coisa que também me parece importante até nas coleções que partilha, que além da ideia de preparar o terreno, é a ideia de pôr-se a caminho. E muitas vezes sem saber o que é que se vai encontrar, não é? A gente, quando se põe a caminho, não escolhe parceiros de caminhada, não escolhe, muitas vezes até nem escolhe destinos. O colocar-se a caminho, esse instinto, essa dinâmica, é que é o fim em si próprio do percurso. Isto é um desafio também interessante para uma humanidade que está, eu falo às vezes isso, falo, está numa hipervelocidade constante, sobretudo no mundo ocidental, e que parece muitas vezes andar em círculos apenas, não é? Está esgotada no seu cotidiano e perde esta capacidade de colocar-se a caminho, efetivamente.
Sim, sim. O que está na nossa essência é precisamente a peregrinação. Somos peregrinos da vida. E deve haver em nós esse desejo, esse impulso de sairmos. Porque o impulso de sairmos é o sairmos da nossa autorreferencialidade, o sairmos do nosso egoísmo, do nosso mundo pequenino. O caminharmos, simplesmente avançarmos em direção ao desconhecido. A vida, eu considero a vida como uma caminhada pelo deserto. Nós caminhamos, temos um ponto de referência, caminhamos em direção a esse ponto de referência. Conforme nos aproximamos, vamos vendo outro ponto de referência mais longínquo e vamos sempre caminhando, encontrando pontos de referência que nos ajudam, que nos atraem. É como um ímã que nos atrai e continuamos a caminhar.
Eu peço desculpa interrompê-lo, mas gostei dessa imagem por um motivo muito simples. Pelo menos o que eu sinto e aquilo que é possível vislumbrar é que, mais do que pontos de referência, o que se procura e numa sociedade que é muito produzida e direcionada para o resultado, o que se procuram são metas. E essa, não é que não sejam importantes, mas nesta caminhada, sobretudo esta caminhada interior, que me diz, mas o percurso de vida de cada um, perceber que é um movimento constante e que devemos procurar, sobretudo, pontos de referências, é fundamental para que o caminho faça sentido.
Sim, a meta é o próprio caminho. Portanto, nós sabemos que nascemos e vivemos até chegarmos a um limite, mas nós sabemos que nunca atingiremos a meta definitiva. A nossa caminhada tem que ser constante, repito, a nossa meta tem que ser precisamente o caminho em si, o caminhar, não propriamente o caminho, o caminhar, no verbo. Portanto, esse movimento permanente, constante, o sermos peregrinos de esperança. Portanto, em direção a um horizonte que nós não vemos. E eu dizia há pouco que é como um ímã que nos atrai. É talvez esse Deus possível ou esse transcendente que está do outro lado, do outro lado que não é do outro lado, que está para lá de um horizonte que nós vislumbramos e não vislumbramos e sentimos-nos atraídos, e é por isso que nós somos homo viator, somos o peregrino.
Um bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Iniciamos hoje um percurso de quaresma, uma caminhada que nos leva até à Páscoa na companhia do Padre Adelino Ascenso, inspirado numa obra que o Superior-Geral da Sociedade Missionária da Boa Nova escreveu, A Mística do Arado.
Aqui uma imagem que me surgiu e que me parece interessante, que tem a ver com a própria imagem que muitas vezes os Evangelhos apresentam Jesus Cristo, que é alguém que está em andamento, mas num andamento muito veloz, às vezes até fisicamente, muito intenso, ao encontro dos outros. E é alguém que vai ao encontro e que se deixa encontrar. É uma imagem forte também para aquilo que é a nossa proposta de quaresma, esta capacidade de colocar-se a caminho para encontrar e deixar-se encontrar.
Sim. Há um termo em japonês que define o encontro, o verdadeiro encontro, que é constituído por dois caracteres, que os dois caracteres significam o primeiro, sair, e o segundo, encontrar-se. Portanto, para nós, para que haja esse encontro com o outro, é necessário sairmos de nós mesmos. Portanto, aí está a nossa peregrinação constante, sairmos da nossa autorreferencialidade, sairmos do nosso mundo pequenino. Então, aí realizar-se-á o encontro com o outro. O encontro com o outro é caminho para o encontro com o transcendente. Portanto, esse caminho, esse encontro com o outro, se for um genuíno encontro, deixa marcas indeléveis, inapagáveis. Portanto, um verdadeiro encontro deixa sempre algo que não esquecemos e deixa-nos sempre algo de alimento. Por isso é que cada encontro é um alimento.
Pergunto-lhe, já fez referência, que eu esperava naturalmente, à cultura japonesa, especificamente desse encontro para si, de uma cultura, de uma espiritualidade, de uma forma de olhar o mundo e o ser humano tão diferente daquela em que nós somos criados em Portugal, marcou profundamente?
Marcou-me profundamente, marcou-me mais do que eu teria imaginado que me iria marcar. E isso, as pessoas que me conhecem apercebem-se disso, de que de facto me marcou muito. Marcou-me muito principalmente no sentido do despojamento, do esvaziamento.
Uma das palavras já tínhamos usado até nesta conversa, não é?
Sim, porque a partir do momento em que nós queremos, de facto, entrar na cultura japonesa, necessitamos de passar por um processo de esvaziamento total, de não ter medo de que as nossas convicções sejam postas à prova, sejam queimadas. Quando eu estive na exploração do ouro, usava-se o mercúrio para atrair o metal e depois queimava-se com o maçarico para que o ouro sobressaísse, queimava-se o mercúrio. É isto que acontece connosco também. Nós, aí, principalmente se nós queremos entrar verdadeiramente numa cultura como é a japonesa, temos que, a partir daquilo que são as nossas convicções, nós não podemos ter medo de que elas sejam queimadas e purificadas. Porque não é queimadas para desaparecerem, é serem queimadas para serem purificadas. Esse processo, o processo de esvaziamento, sim, é fundamental.
E é algo que faz sentido para um cristão, para um católico, que pode aplicar na sua vida espiritual?
Perfeitamente. Deve ser aplicado num católico, num cristão, num budista, num xintoísta, num hindu, seja, ou num ateu, num agnóstico, num ser humano. porque nós podemos estar tão cheios das nossas convicções que não deixamos entrar mais nada. Por vezes nós, cristãos, podemos estar tão cheios de Deus, que nem Deus entra na nossa vida. Já não temos lugar para Ele, temos as nossas ideias que fomos
formando. O Papa Francisco, numa homilia recente, chamava a atenção para isso, para a ideia de descartar, mas ter a capacidade de ultrapassar ideias pré-concebidas sobre o divino e deixar-se surpreender por Deus. É uma imagem que ele usa muito, as surpresas de Deus. Não há espaço para surpresa se a pessoa estiver cheia, não é?
Exatamente. E a pessoa, se estiver cheia, já não busca. E um cristão tem que ser um buscador. Um ser humano tem que ser um buscador. Aí está o percurso, a caminhada, tem que ser um peregrino. O peregrino é um buscador, é um explorador, o explorador do eterno, o explorador do transcendente, o explorador da interioridade. Essa é uma particularidade de todo o ser humano.
Um bom dia para si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, neste primeiro domingo da Quaresma. Inicia uma conversa de 6 semanas, até ao domingo de Ramos, com o padre Adelino Ascenso.
Usou uma expressão de um autor que voltaremos certamente a citar nesta conversa, o teólogo checo Tomás Halík, que mais do que crentes e não crentes no seu pensamento e nas suas obras, apresenta uma distinção entre aqueles que moram, usa a palavra inglesa, dwellers, e aqueles que buscam, seekers. E desta nossa conversa, aquilo que eu percebo é que é importante que a gente, que historicamente herdou uma casa grande, como é a Igreja Católica, com muitos séculos de tradições, de ensinamentos, de rituais, consiga ter a capacidade de, viver nessa casa, ser também alguém que sai e que busca, não é?
Sim, o Tomás Halík refere isso até neste seu último livro, que nós temos que desenvolver uma atividade, precisamente, nós cristãos, desenvolver uma atividade precisamente no campo daqueles dos knowns, daqueles que são religiosos. Quando lhes pergunto qual é a religião, eu não professo qualquer religião. Mas aí, como ele diz, e como o Otávio acaba de referir, ele coloca aí, divide em 2 subgrupos, que são os seekers, os buscadores, e os dwellers, aqueles que estão satisfeitos com o seu ambiente, digamos assim. E eu considero que aí está um campo de trabalho onde o arado terá que trabalhar duramente.
É um solo difícil.
Um solo difícil, mas fascinante. Um solo difícil, mas fascinante. Eu sinto-me sempre muito fascinado por aqueles que não professam qualquer religião, muitas vezes até não têm simpatia nem antipatia pela religião, mas se consideram ateus ou agnósticos, mas são buscadores.
Padre Adelino Ascenso, acabamos esta primeira conversa. O tema que eu tinha escolhido e que será título para, vamos chamar assim, para este primeiro encontro, a grande viagem imóvel, a peregrinação ao interior de si mesmo. E peço-lhe que neste final, para quem nos está a ouvir, possa deixar uma pequena mensagem ou uma pequena síntese daquilo que conversou, o que é que pode ser mais importante nesta grande viagem imóvel?
Eu diria que, durante esta semana, que as pessoas, cada um, se concentrasse no seu interior. Isto sem cair na armadilha da autorreferencialidade, mas entrar nas suas salas secretas e descobrirá que há tesouros, há pérolas que debaixo do cascalho, debaixo das teias de aranha, debaixo da poeira que se foi aglomerando, há pérolas e há, de facto, luzes à centelha divina. Era isso que eu convidaria as pessoas a tentarem descobrir ao longo desta semana.
Muito obrigado, Padre Adelino, e até para a semana, se vocês quiserem.
Até para a semana.
Muito obrigado ao Padre Adelino Ascenso e muito obrigado a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Já na reta final do nosso programa, tempo para a música, vamos ouvir Teresa Salgueiro e o tema Mistério.
Thank you.
Mistério, na voz de Teresa Salgueiro, a marcar o final desta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista. É sempre um gosto estar deste lado. A nossa emissão volta à Antena 1 da Rádio Pública na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.